Depois, às vezes as provas olímpicas atrasam-se um bocado, porque temos aí um pedido da senhora deputada Rita Rato, que nós discutíssemos já o projeto de resolução do PCP 749/12, uma vez, enquanto o pão está quente, chamamos assim, porque houve a reunião do grupo de trabalho dos currículos com a Associação de Professores de Matemáticas e, portanto, víamos na onda enquanto estamos sintonizados mentalmente. E com isto cruza-se também um pedido do Bloco de Esquerda para se fazer a discussão simultânea de um projeto de resolução que o Bloco de Esquerda já meteu, já apresentou, só que ainda não baixou à nossa comissão. E, portanto, gostava de saber se... Vejo que há uma discordância dos seus deputados, portanto eu vou dar a palavra relativamente a esta matéria. Sr. Deputado Amadeu Albergaria, tem a palavra. Ah, não pediu a palavra? Ah, não pediu a palavra. Peço desculpa. Portanto, temos aqui uma questão relativamente à ordem do dia, que eu gostava, portanto, os dois pedidos relativamente à alteração da ordem do dia, em antecipação da discussão do projeto de resolução 749/12, segunda, e da possibilidade, pronto, eu pedi à doutora Cristina Tavares que distribuísse o texto do projeto de resolução, que já deu entrada, mas ainda não, formalmente, ainda não está na nossa comissão. Portanto, está em discussão esta alteração à ordem do dia. Portanto, que seria dupla, a antecipação da discussão e junção à discussão do projeto de resolução do Bloco sobre a mesma matéria. Algum que quem deseja usar a palavra sobre estas duas questões? Portanto, o projeto de resolução do Bloco tem o número 765. Sr. Deputado Amadeu Albergaria, tem palavra.
Bom dia, Sr. Presidente. Em relação ao projeto de resolução do Bloco de Esquerda, se mantiver a ordem de trabalho, eventualmente nós conseguiremos ter tempo para ler e chegarmos a uma conclusão. Se for agora de imediato, nós preferíamos que fosse para a outra reunião.
Sim, senhor, compreendo isso, parece-me pertinente. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. É o seguinte, eu vou ter reunião da Comissão de Trabalho relativamente a um grupo de trabalho da Lei contra a Precariedade e por isso pedi para podermos antecipar este ponto. Ainda assim, e porque daquilo também que foi agora a audiência com a Associação de Professores de Matemática e informação que nos deram relativamente à homologação do novo programa que passou de dia 11 para dia 17, é impertrível que o plenário possa votar estes projetos na sexta-feira sob pena de perder o seu efeito. E por isso, da parte do PCP, a proposta é muito simples e, portanto, basta apenas perceber que propomos a não revogação do programa e a publicização da avaliação do estudo anterior. E por isso...
Sr. Deputado, eu peço que não entre na discussão. Vamos concentrar-nos na agenda. A Sra. Deputada disse-me que tem outra ocupação parlamentar durante a manhã. Até que horas? Não, porque o PSD suscitou a questão, e que é pertinente. Sim, está bem, mas tinha que ler o projeto do Bloco, não é? Está bem, pronto, então vejam com o PSD. E a sua comissão é longe daqui ou é nas salas cá de baixo, não sabe? É? É que senão o que nós pedimos, eu podia fazer ao contrário, que era deixar para o fim. Portanto, depois da proposta de lei 137, que eu confesso, não sei como é que está. Portanto, deixávamos este ponto para o fim. Em vez de ser o ponto a seguir ao Comitê Olímpico, seria para o fim.
Eu preferia que a senhora deputada, errado, não dissesse este tipo
claro,
de comentários.
Claro, pois, eu considero perfeitamente pertinente A sua observação. Portanto, nós mantemos, portanto, mantemos... Bom, não, sou eu que estou a conduzir a reunião e, portanto, não há consenso para a alteração da ordem do dia. Há dois pedidos que estão a ser considerados. O grupo de trabalho do grupo parlamentar do PSD pediu tempo para conseguir refletir sobre esta questão, não é sobre o texto, é obviamente sobre a pertinência do pedido e, portanto, eu preferia... Vamos respeitar a ordem do dia. Se estivermos em condições de discutir logo a seguir ao Comitê Olímpico de Portugal, falo-emos, se não, este ponto 4 passa para o último ponto da ordem do dia. De acordo? Bom, e entretanto vejo, eu não sei como é que está o 137, já que está. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, como é que estamos relativamente à proposta de lei 137? Podemos deliberar? Veio o parecer da primeira comissão, vai vir ou não vai vir?
Sr. Presidente, a informação que tenho é que foi distribuído o parecer na primeira, mas não sei porque não nos distribuíram a nós, mas penso que estará a ser votado até na primeira comissão. Agora não
Portanto, o Sr. Deputado acha que durante a manhã teremos condições para deliberar sobre isso?
Se confirmar essa informação,
eu próprio me irei ver isso. Portanto, vamos ao Comitê Olímpico de Portugal. Está bem? O ponto do Comitê Olímpico de Portugal. Dava as boas-vindas à delegação do Comitê Olímpico de Portugal, que é constituída pelo respectivo Presidente, Dr. José Manuel Constantino, por dois vice-presidentes, o Dr. Emínio Loureiro e a Rosa Mota, que aliás é campeã olímpica e uma referência do nosso desporto, e o Dr. José Manuel Araújo, secretário-geral, que conhecemos aqui também de outras andanças e de outras lides parlamentares. Queria expressar as nossas felicitações pela eleição deste novo Comitê Olímpico de Portugal, que foram eleitos há algumas semanas, estão no início de mandato, e desejar-lhes, naturalmente, o maior sucesso no desempenho das funções e, nomeadamente, para o ciclo olímpico que... se inicia também este ano e termina nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, marcados para 2016. Queria significar que esta comissão, e todos os deputados que integram, e não só o Grupo de Trabalho do Desporto, que será o grupo desta comissão que com mais intensidade se relacionará convosco, mas todos os deputados da Comissão, e nomeadamente eu próprio, estaremos à disposição em qualquer momento para acorrer, responder a qualquer solicitação do COP e em que, no vosso entender, vos possamos ser úteis. E, portanto, esta delegação tem justamente esta finalidade de nos darem a conhecer as vossas intenções, os vossos propósitos principais e aquilo em que, na vossa perspectiva, esta Comissão Parlamentar poderá ser útil no desempenho do vosso mandato e, em particular, neste arranque. Para esta audiência temos uma grelha, que é a grelha que habitualmente rege este tipo de atividades da Comissão, ou audiências e audições, e, portanto, terão 10 minutos para apresentar as vossas ideias, os vossos pedidos, as vossas preocupações. Depois cada grupo parlamentar terá 3 minutos para colocar questões ou fazer observações e depois de novo 10 minutos ao COP para me responderem. Enfim, esta grelha não é uma grelha de guilhotina, é uma grelha de referência, mas pedia-vos que, na medida do possível, respeitasse estes tempos. Portanto, Dr. José Manuel Constantino, bem-vindo, os meus cumprimentos, amigos, e tenha a palavra.
Começo por cumprimentar os seus deputados e apresentar, em nome do Comitê Olímpico de Portugal, as nossas saudações. A nossa presença aqui é basicamente para a apresentação de cumprimentos e para partilhar convosco algumas das preocupações que norteiam a nossa ação e que estiveram na origem da nossa candidatura ao Comitê Olímpico de Portugal. Nós temos uma tarefa de natureza instrumental, que é a da preparação da nossa delegação olímpica, que irá estar presente nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Digamos que uma parte significativa da nossa atividade está centrada neste objetivo: criar condições com os nossos parceiros, que são preferencialmente as federações desportivas, e com o Governo, as medidas necessárias a que a nossa participação, os nossos atletas, as nossas equipas, possa estar ao mais elevado nível e o talento e as capacidades desportivas que somos portadores se possam exprimir num cenário tão importante como é o dos Jogos Olímpicos à escala global. É, porventura, como os senhores deputados sabem, o maior espetáculo desportivo à escala global e, portanto, tem um valor não apenas desportivo, mas também mediático e também um valor de natureza política. Essa é a nossa tarefa essencial. No nosso entendimento, o cumprimento desta nossa tarefa não nos desobriga de um conjunto de outras tarefas, a principal das quais é a da valorização social do desporto. Ou seja, nós consideramos que no âmbito da sociedade portuguesa há seguramente um conjunto de constrangimentos de natureza vária que se colocam a que seja um país mais desenvolvido do ponto de vista desportivo, e na primeira linha desses motivos está, na nossa apreciação, uma insuficiente valorização do papel social que o desporto hoje desempenha numa sociedade moderna. E esse valor não é um valor de natureza estritamente funcional, que esteja muito ligado ao desempenho desportivo. É um valor essencialmente político, do ponto de vista da coesão social, do ponto de vista do reforço da identidade social, do ponto de vista da interlocução com outras comunidades, do elemento que é um elemento de valorização no contexto da vida desportiva internacional. E nessa matéria, o olimpismo é, porventura, o elemento da cultura desportiva contemporânea que tem um elemento de interseção com outras áreas que não apenas a área desportiva e que, por força desse facto, sai revalorizado no âmbito do seu papel social. A tradição do movimento olímpico é uma tradição que não se circunscreve às questões estritamente desportivas, tem conexões com a área da cultura, com a área da educação, com a área do ambiente e desenvolvimento sustentável e até do desenvolvimento das relações de paz a nível mundial. O Comitê Olímpico Internacional é hoje um observador da Assembleia Geral das Nações Unidas para as questões da paz. E, portanto, isto revela que o olimpismo é uma atividade que não se circunscreve, em sentido estrito, apenas ao papel de um parceiro desportivo. Ora bem, nestas circunstâncias, cabe, na nossa leitura, aos Comitês Olímpicos Nacionais, cabe ao Comitê Olímpico de Portugal desenvolver todo o conjunto de diligências que estiverem ao seu alcance no sentido de valorizar este papel. A sociedade portuguesa é hoje uma sociedade que vive muito constrangida pelas questões de natureza financeira. No nosso entendimento, o desporto vale mais do que aquilo que custa. E é importante que esta mensagem seja uma mensagem que seja transmitida à sociedade, que seja transmitida à comunidade. E pensamos que esse papel cabe seguramente a um Comitê Olímpico Nacional, sem prejuízo de destacar a sua atenção também às questões de natureza estritamente desportiva. Os Comitês Olímpicos Nacionais recolhem uma dupla soberania. Por um lado, são o representante nacional do Comitê Olímpico Internacional e, nesse sentido, estão obrigados a um conjunto de exigências que decorrem das orientações que o Comitê Olímpico Internacional estabelece para a governação do movimento olímpico em termos internacionais e, por outro lado, recebem uma outra soberania das federações desportivas nacionais, que são, digamos, o seu parceiro nacional, são as federações desportivas. De resto, são basicamente as federações desportivas que constituem a Assembleia Eleitoral que elege os Comitês Olímpicos Nacionais. Nesse âmbito, entendemos que a nossa função é também uma função de liderança do movimento desportivo federado. Nós costumamos dizer que o Comitê Olímpico deve ser a casa comum de todas as federações desportivas. Queremos com isto dizer que deve ser um local onde as federações se sintam representadas, se sintam que os seus pontos de vista, as suas perspectivas, as suas orientações, os seus programas têm adequado acolhimento, têm estímulo, e nesse sentido o Comitê Olímpico de Portugal procura também, de algum modo, se assumir esse papel de liderança no contexto da vida desportiva nacional. Mas, por outro lado, os Comitês Olímpicos Nacionais devem manter com os governos dos países onde estão inseridos relações de cooperação, de intercâmbio e de trabalho conjunto e, nesse sentido, nos 2 meses que já levamos de exercício das nossas funções, temos procurado fazer chegar ao Governo os nossos pontos de vista relativamente a todas as matérias que constituem a agenda política e que, neste momento, estão no âmbito das relações entre o Comitê Olímpico Nacional e o Governo. Refiro-me concretamente às orientações a adotar em matéria de preparação para os Jogos Olímpicos, de planeamento e de gestão do chamado processo de preparação olímpica. Tivemos a oportunidade de entregar ao Governo um documento onde sintetizam os nossos pontos de vista sobre essa matéria. Em matéria de desburocratização das relações de trabalho entre as federações desportivas e o Governo, tivemos também a oportunidade de entregar um documento onde se sintetizam as nossas preocupações sobre essa matéria. E temos tido uma outra área de intervenção, para a qual eu permito-me também sensibilizar os meus deputados, área de intervenção essa que não circunscrevemos apenas ao Governo, mas também no âmbito das relações e da apresentação de cumprimentos que fizemos ao Sr. Presidente da República e que fizemos a outros órgãos de soberania, e que tem a ver com a circunstância de entendermos que o facto de se realizarem nos próximos Jogos Olímpicos no Brasil é, porventura, a última oportunidade para poder ganhar a língua portuguesa como língua de trabalho para o Comitê Olímpico Internacional. Neste sentido, temos tentado sensibilizar quer a diplomacia nacional, quer os comitês olímpicos dos países falantes portugueses, para a necessidade de se desenvolverem esforços convergentes, de modo a que o português pudesse ser adotado como língua de trabalho no âmbito do Comitê Olímpico Internacional. Para além destas questões de caráter global, eu gostaria também de partilhar com os senhores deputados algumas preocupações que neste momento marcam a nossa gestão mais cotidiana. Por um lado, as questões referentes à preparação olímpica, aguardamos ainda da parte do Governo orientações sobre esta matéria, mas estamos também a preparar a presença nos Jogos, ainda este ano, nos Jogos da Juventude Europeia, que se vai realizar em Utrecht, na Holanda, já no próximo mês de julho, e para o qual não temos também ainda nenhum sinal sobre qual é a forma como as autoridades portuguesas desejam contratualizar com o Comitê Olímpico a forma de participação da delegação nacional. Em novembro temos a participação nos Jogos da Lusofonia, que se vai realizar este ano em Goa, e aguardamos também sinal da parte do Governo sobre a forma como se pretende ajudar à concretização desta presença nacional numa competição internacional, também aqui dos países falantes portugueses. Para além destas questões de ordem mais, digamos, mais direta na relação que temos com entidades de natureza política, estamos a procurar dotar o Comitê Olímpico de Portugal com as condições de trabalho necessárias para responder aos desafios com que estamos confrontados. Chamo, no entanto, a atenção dos senhores deputados que, porventura, seremos o único país do espaço europeu onde nos inserimos, que neste momento ainda não sabemos como é que vamos organizar todo este conjunto de responsabilidades que estão sobre os nossos ombros, dada a circunstância de as dotações próprias do Comitê Olímpico serem dotações que sustentam o funcionamento da sua máquina orgânica, digamos assim, sua máquina administrativa, mas tudo que tem a ver com programas desportivos carece naturalmente de contratualização com o Governo e, nesse sentido, aguardamos que nos sejam dadas orientações, que sejam dados sinais para podermos aprofundar e, sobretudo, celebrar os contratos de trabalho que permitam realizar o conjunto destas tarefas. E, portanto, Sr. Presidente da Comissão, não usaria mais do meu tempo, olho ali para o marcador e creio que estou em cima do tempo, ou falta-me um minuto e pouco, mas enfim, deixo à consideração dos senhores deputados as questões que entenderem dever-me colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Doutor, Sr. Presidente do COP. Passamos agora ao tempo dos partidos, por ordem da dimensão parlamentar, como é habitual. Portanto, começaremos pelo PSD e terminaremos no Bloco de Esquerda. Portanto, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Comitê Olímpico, a restante delegação, cumprimentar. Fazer nota que tem uma tarefa árdua pela frente. Foi uma eleição disputada que tiveram, mas que também dá uma legitimidade sempre maior quando há uma disputa por um determinado objetivo. Tivemos também conhecimento do documento que fizeram chegar à Assembleia da República, onde demonstram algumas das vossas preocupações relativamente ao regime jurídico das federações esportivas, que é uma matéria que sabemos que o Governo está a trabalhar e que havia um compromisso do anterior Secretário de Estado para só o rever a seguir à realização dos Jogos Olímpicos, e portanto sei que é uma matéria que está a ser desenvolvida. Também a questão da questão dos jogos sociais, mas no caso concreto das apostas online, que é uma matéria também que nos preocupa bastante. Eu próprio no PSD, nesta comissão, não tanto, mas sobretudo na Comissão de Economia, tenho feito intervenções sobre esta matéria, porque eu penso que é uma questão importante a dois níveis, uma que tem a ver com o financiamento direto e outra também com um tipo de financiamento que existia e que deixou de existir por questão da publicidade ou patrocínios ser considerada neste momento ilegal, e todos sabemos quanto é que isso afetou algumas das modalidades desportivas. Portanto, entendemos que essa é uma matéria que nos preocupa e que temos também sensibilizado o Governo para que o mais depressa possível possamos ter uma nova legislação sobre esta matéria, sendo certo que sabemos das condicionantes que estão aqui envolvidas e dos caminhos também que é possível seguir. A aposta também que referiu de usar a vantagem da língua nos próximos jogos parece-me uma proposta interessante e de certeza que eu penso que o Governo há de ter um acolhimento nessa matéria, porque eu penso que é verdade aquilo que dizem, na primeira neste ano estamos num ano especial também de uma relação próxima com o Brasil, de aproveitarmos os próximos Jogos Olímpicos para estimularmos essa nossa relação. Também no documento que nos fizeram chegar, também a questão que se levanta do Tribunal Arbitral do Desporto, é uma matéria que vamos voltar a trabalhar aqui na Assembleia, eu penso que é uma área importante para que a justiça, que nós sabemos que no nosso país não funciona com a celeridade que todos gostaríamos, mas que eu penso que na área do desporto, que é ainda um caso onde a justiça deve funcionar da forma ainda mais rápida, devido a que o prazo de vida de muitos atletas é reduzido e se as decisões não forem rapidamente tomadas, ou poderemos ter consequências que depois não são fáceis de resolver. Sei também que estão para concretizar o contrato para os Jogos Olímpicos, penso que vai ser feito até 3 ciclos. Sei também que isto eu penso que este processo também se atrasou devido às próprias eleições que existiram, mas duas, então, duas ou três questões muito concretas. Tem a ver com que outras formas de financiamento está a pensar o COP procurar? Sei que até o próprio Comitê Olímpico Internacional tem algumas verbas que podemos candidatar, mas também em termos de apoios e quais são as estratégias que pensa que também, em termos de legislativos, ou seja, através do mecenato ou de outros mecanismos que também possam ser criadas melhores condições para melhorarem o vosso funcionamento, ou o vosso financiamento, neste caso em concreto. E depois, uma questão que também é relativamente ao modelo que defendem para a gestão, sei que não defendem um modelo partilhado, mas era para nós importante percebermos que modelo defendem para a gestão do programa olímpico. E, curiosamente, que é vice-presidente também do COP e que foi secretário de Estado, na altura discuteu-se aqui muito a questão dos objetivos, no contrato ter objetivos. Existiram no tempo em que o Sr. secretário de Estado, na altura, era o meu amigo Irmino Loureiro, e no último quadro não se verificou, portanto eu gostaria de ter a sua opinião sobre essa matéria. Termino, Sr. Presidente. Peço desculpa por me ter alongado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Partido Socialista. Sr. Deputado Laurentino Dias, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar em nome pessoal e do Grupo Parlamentar do PS, a delegação do Comitê Olímpico Portugal, na pessoa do Dr. José Manuel Constantino e dos que o acompanham. E dizer-lhes que, olhando para o processo eleitoral do Comitê Olímpico e pelos seus resultados, e bem assim pelo que antecedeu esse processo eleitoral e por aquelas personalidades que diziam ser candidatos e acabaram por não o ser, percebe-se que o movimento esportivo, sediado no Comitê Olímpico, quis dar um rumo diferente à forma de estar e de funcionar do Comitê Olímpico, sem que esse rumo revolucione a forma de funcionar e a forma histórica de se apresentar perante a opinião pública e o país do próprio Comitê Olímpico. E por isso se percebem algumas das inovações que o vosso Comitê Olímpico já publicamente nos disse que ia introduzir, e eu queria sobretudo saudar pela criação daquele conjunto de comissões que trabalharão em áreas que não são estritamente desportivas, mas são áreas de matéria que cruza com alguns dos princípios essenciais do olimpismo e a que, aliás, o Dr. Constantino fez referência na sua intervenção inicial. Isso significa também levar para a orla do Comitê Olímpico e para a proximidade do olimpismo e do desporto um conjunto de personalidades que em diversidades são importantes no país e que vale a pena motivar para acompanhar os dirigentes esportivos. Eu compreendo que nos tempos de hoje aqueles que assumiram responsabilidades no Comitê Olímpico tenham muitos problemas de curto prazo para resolver. E diria, neste curto tempo que disponho, duas ou três coisas sobre alguns dos temas que o Dr. Constantino trouxe na sua intervenção. No memorando que enviou para o Parlamento, começa por falar do regime jurídico das federações desportivas e da revisão dessa lei. Eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte nesta matéria. Li, aliás, no discurso de tomada de posse do Dr. Constantino, a defesa que faz da estabilidade legislativa em matéria desportiva e da pouca inclinação para a revisão permanente das leis. Este é, a meu ver, um dos casos mais explícitos. Porquê? Porque uma coisa é aquilo que a lei diz, outra coisa é a interpretação que a administração pública dá a essa lei. O problema de hoje teve a ver com a renovação do Estatuto de Autoridade Pública Desportiva. Se nós olharmos para a lei e a interpretarmos como deve, a renovação significa apenas que uma federação que tem o Estatuto de Pública Desportiva, 4 anos depois pede a renovação e com isso, de acordo com aquilo que a lei obriga, tem apenas que dar à administração pública conhecimento daquilo que a administração pública ainda não conhece e não pode voltar atrás a explicar tudo aquilo que aconteceu desde o início dessa federação, tem apenas que se referir ao quadriênio que passou entre a última decisão e aquela para a qual pede a renovação. Por outro lado, está a lidar com a administração pública, que todos os anos contrata com uma federação e a conhece todos os dias. E, portanto, tem apenas que, aqui, mais do que rever a lei, é preciso é que a administração pública tenha uma postura mínima e razoável e aceitável quanto a este processo de renovação e, portanto, não é por aqui que o regime jurídico, no nosso entender, deva ser alterado. O Tribunal Arbitral do Desporto é uma matéria sobre a qual o meu grupo parlamentar ainda não discutiu, mas se quiser a minha opinião pessoal é a seguinte, vindo como veio do Tribunal Constitucional cerceada a possibilidade de haver um Tribunal Arbitral necessário, no meu entender, quer o projeto que a Assembleia aprovou e que resultou dos dois que estavam aqui pendentes, perdeu completamente a sua
resolução. Senhor Deputado, o tempo.
Termino já, Senhor Presidente, só um minuto, se me permite.
Um minuto.
Esta é a minha opinião pessoal, ainda não sufragada pelo Grupo Parlamentar do PS, onde o problema não foi discutido. A última questão, Sr. Presidente, tem a ver com as questões orçamentais. O Governo anterior disse, na sequência da fusão IDP e PJ, que iria poupar vários milhões de euros. Por outro lado, as apostas mútuas desportivas dão mais este ano do que deram o ano passado. Porque, no entender do Comitê Olímpico, haverá dificuldades da administração pública em cumprir com as obrigações em matéria de contratação com as federações. Nós, a nosso entender, não percebemos. O tempo é curto e queria apenas desejar ao Comitê Olímpico, à sua Comissão Executiva, ao seu Presidente, as maiores felicidades e dizer que conta com o Parlamento e o Grupo Parlamentar do PS, entre outras coisas, para a concretização desta vontade que nós apoiamos da língua portuguesa como língua oficial do Comitê Olímpico, e eu creio que o Parlamento aí pode ter também um papel de ajuda interessante. Muito obrigado.
Sim, muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao CDSPP. Sr. Deputado Artur Rego tem a palavra. 3 minutos, tempo oficial. Fora os descontos, não é?
Pois. Há quem joga os 90 mais 90. Eu entendo a mensagem do Sr. Presidente quando aqui entrou e iniciou a sua comunicação e é nesse registro que irei fazer a minha intervenção. Queria dar as boas-vindas ao Sr. Presidente, à nova direção do Comitê Olímpico, ao Sr. Secretário-Geral. O Sr. Presidente, estou a vê-lo pela primeira vez, portanto, os meus cumprimentos pessoais e do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Os restantes já conheço, inclusive a Rosa Mota, que a vi correr muito novinha, muito tempo, ali no campo da Ervilha, ao pé do Futebol Clube da Foz, com a irmã. Éramos vizinhos lá, já lá vão muitos anos. E, portanto, é com muito gosto que a vejo aqui. E queria dizer ao Sr. Presidente que da sua intervenção, e penso que é isso que devemos registar, é a sua intervenção, que é a primeira intervenção pública feita aqui no Parlamento, e digamos quase como um enunciado de intenções desta nova direção, registei com muito agrado o que disse sobre o que deve ser o papel do COP, sobre o papel do olimpismo naquilo que é o contexto global da prática do desporto. É uma posição que o CDS sempre aqui defendeu, e em variadíssimas audiências com o anterior Comitê Olímpico Português, com o anterior Presidente, sempre defendemos, sempre achamos que o Comitê Olímpico não devia reduzir em Portugal o olimpismo e o que é a ideia olímpica ao gueto da alta competição. Isso era um papel extremamente redutor, tirava importância até àquilo que deve ser a projeção de liderança, como disse muito bem, do Comitê Olímpico Português e do Movimento Olímpico, numa difusão da prática social do desporto. E, portanto, nós perfilhamos completamente essa ideia. Gostaria, na sequência dessa afirmação de intenções, de ver depois, mais adiante, que ainda é cedo, concretizado um plano de trabalho do Comitê Olímpico, de forma a afirmar em concreto e no terreno esses valores, nomeadamente a interação que se propõe fazer com as diferentes federações, com as associações, com as escolas, com o desporto escolar, de forma a propagar a ideia da prática do desporto, massificá-la horizontalmente, porque a partir daí estamos a fazer aquilo que o Sr. Presidente muito bem disse nas entrelinhas, que é formar cidadãos para a comunidade, e a partir daí, claro, depois aqueles que quiserem continuar para a alta competição e tiverem condições para isso, sim senhora, isso será num segundo plano. E, portanto, dou as boas-vindas a esse manifesto de intenções. Afirmo também, em relação ao documento que hoje de manhã mandaram, que penso que serão questões que no imediato vos preocupam, que terão todo o apoio, como é evidente, do Grupo Parlamentar do CDS na questão da adoção da língua portuguesa como língua oficial. Gostaria que, de uma maior concretização, isso poderemos deixar, poderão fazer chegar-nos um documento de trabalho, de uma maior concretização da questão do regime jurídico das federações desportivas, em que é que entendem que há aqui, digamos, as fragilidades que referem, em concreto o que é que serão e de que forma é que nós aqui poderemos ajudá-los, promovendo nomeadamente as alterações legislativas que se mostrarem adequadas. O mesmo quanto à questão das apostas desportivas, acho interessante a questão que puseram, e é interessante e é relevante, a questão que puseram da distribuição dos dinheiros, portanto, ser contratado, ser contabilizado publicamente e depois distribuído em vez de ser entregue diretamente aos destinatários. E gostaria só, finalmente e para terminar, de ouvir pronunciar-se, entender que ainda não é muito cedo, pronunciar-se sobre o relacionamento que pretendem ter com as diferentes federações, nomeadamente no âmbito da organização dos programas olímpicos, e tendo em atenção queixas que são públicas e são conhecidas de algumas federações relativamente à anterior presidência e relacionamento que tinham com a anterior presidência do Comitê Olímpico Português. E pronto, terminaria aqui desejando-vos as maiores felicidades e a concretização desse objetivo primordial, que é a função social do desporto e que nós comungamos inteiramente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só uma precisão, uma vez que o Sr. Deputado referiu que o memorando foi distribuído, foi enviado hoje. O Comitê Olímpico mandou mais cedo, não é? Mandou na sequência da audiência que teve com, que era para ser com o Sr. Presidente da Assembleia da República, e acabou por ser com o Sr. Vice-Presidente Eduardo Ferro Rodrigues. Só que depois, na tramitação interna, entre o despacho do Gabinete do Presidente e chegar-nos, de facto, só foi distribuído aos grupos hoje. E, portanto, era só para dar nota disso, não é? Portanto, as preocupações que o Sr. Presidente do COP aqui nos transmitiu, constam de um memorando que já foi enviado para a Assembleia há alguns dias, ainda que, de facto, só chegasse aos grupos na distribuição efetuada hoje de manhã. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do PCP, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, 3 senhor. Minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar os novos corpos, para nós, primeira vez que os recebemos, apesar do tempo que já levam de mandato, e de fazer votos de que esse mandato cumpra os seus objetivos. Da parte do PCP, além de subscrever várias das preocupações, digamos assim, que foram aqui lançadas, nomeadamente em torno do papel do desporto na sociedade e do contributo que, enquanto instrumento, o Comitê Olímpico pode representar, resta-me apenas, além de vos retribuir a saudação que aqui nos trazem, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, também dar nota de que, mais do que comentar os vossos objetivos ou de neles nos revermos ou deixarmos de rever, cabe-nos assumir convosco o compromisso de que, enquanto Grupo Parlamentar, tudo faremos para cumprir aquela que é a nossa verdadeira tarefa, que é fiscalizar a ação do Governo na relação convosco, e assegurar que o Governo cumpre quer os contratos, quer a lei, perante o desporto. não temos a certeza de que haja total consonância e total disponibilidade para levar a cabo a missão da parte do Governo que aqui se propõe, ou pelo menos parece-nos haver talvez algumas diferenças entre aquilo que nós comunistas entendemos por valor social do desporto e aquele que, por exemplo, agora o CDS acaba de reconhecer como valor social. São diferenças de pontos de vista perfeitamente aceitáveis. Aquilo que vos reitero é a integral disponibilidade do PCP para, no cumprimento das nossas tarefas, junto do Governo, assegurar o cumprimento dos programas que venha a assumir convosco, pressionar para que assuma cada vez programas mais audazes, tendo em conta que a austeridade também galgou os caminhos do desporto e que é necessário, de facto, ampliar a base de recrutamento para termos uma prestação e uma delegação olímpica cada vez mais digna e cada vez mais à altura dos atuais padrões do olimpismo. E nesse sentido, julgo que a vossa perspectiva sobre a dimensão social e o desporto enquanto valor social se cruza claramente com essa necessidade de alargamento da base de captação e de uma verdadeira política de desenvolvimento desportivo que, no nosso entendimento, enquanto partido, ainda hoje não foi praticada em Portugal. Portanto, não existe uma política de desenvolvimento desportivo, não existe uma política direcionada de captação e o Estado demite-se na prática de toda essa política, deixando-a única e exclusivamente para federações que estão cada vez mais depauperadas de recursos públicos e, portanto, a pirâmide, digamos que não está muito saudável no quadro das possibilidades de captação. Trabalharemos todos, estou certo disso, principalmente aqueles que têm, permitam uma expressão, a mão na massa, o Comitê Olímpico, as federações, para assegurar que o desporto olímpico português não seja apenas um destacamento de elite, mas que seja de facto uma representação daquilo que se faz de bom no desporto em Portugal, apesar de, claro, de ser sempre entre aspas, uma elite, mas que essa elite represente e nasça naturalmente de uma grande base de prática desportiva, de uma grande base popular de prática desportiva, da qual se captarão sempre os melhores. Portanto, enquanto não houver o alargamento dessa base e uma abertura e uma democratização do acesso ao desporto, a nossa representação olímpica terá sempre mais limitada e julgo que o Comitê também terá um contributo a dar nessa dimensão do alargamento e na inversão de uma política que infelizmente não tem favorecido a prática desportiva para todos, mas que a tem limitado. Ela tem vindo a crescer, mas poderia ter crescido muito mais do que aquilo que tem vindo a crescer nos últimos tempos, principalmente junto a alguns universos, nomeadamente das mulheres. Saúdo a Rosa Mota por estar nesta delegação e evidentemente nos órgãos do COP, mas é também ainda um espaço em que existe uma necessidade, tal como...
Sr. Deputado, o tempo.
Termino. Tal como, bem sei que tem um programa Esperanças Olímpicas, é preciso investir também nesse programa e esperemos que nele o Governo assuma todos os compromissos que tem contratualizado, já está contratualizado, julgo, não, então era urgente contratualizá-lo, porque é aí também que está de facto a base para a captação dos nossos novos atletas. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entretanto, o Sr. Deputado Arturo Rego pediu a palavra para uma entrevista.
Exatamente, Sr. Presidente. Eu queria solicitar à mesa, ao Sr. Presidente e à Comissão, que fizesse distribuir a todos os grupos parlamentares, ou pelo menos ao grupo parlamentar do PCP, ou pelo menos ao Sr. Deputado Miguel Tiago, cópias das atas de todas as reuniões do Grupo de Trabalho de Desporto da anterior legislatura e desta, nomeadamente as audições com o Comitê Olímpico Português e com os senhores secretários de Estado do Desporto e Juventude, para que o Sr. Deputado Miguel Tiago fique a saber que em todas elas ficou expresso claramente a preocupação constante do CDS com o papel social do desporto e o que deveria ser uma política desportiva em Portugal, tanto da parte do Governo como da parte do Comitê Olímpico Português. Só para terminar, lamentar que, sendo essa a nossa preocupação e tendo estado sempre presente neste Parlamento em tudo o que foi reuniões do Grupo de Trabalho de Desporto e reuniões atinentes com as políticas desportivas, raramente, se é que alguma vez, vi lá o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Deputado, enfim, isso já não é uma interpelação à mesa. É mais uma interpelação ao Sr. Deputado. Relativamente à parte da interpelação à mesa, a informação que posso dar ao Sr. Deputado é que essas atas, creio que estão disponíveis no site da Assembleia, no nosso portal e no portal da Comissão equivalente da legislatura anterior. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr.
Peço
Presidente.
Que se restrinja à forma. Sim. Sim.
Eu gostava apenas de clarificar, receberei com todo o gosto as atas, que não disse que o CDS não tinha uma perspectiva do desporto como valor social, disse que seria uma perspectiva diferente daquela que eu tenho enquanto comunista, apenas isso. Se o senhor deputado ficou melindrado de alguma forma, peço desculpa, não tinha essa intenção. Quanto aos grupos de trabalho, desde o início da legislatura que o PCP, da sessão legislativa que o PCP clarificou, que, tendo em conta os recursos e o número de deputados que tem ao seu alcance, fará sempre tudo para que seja esta comissão a decidir sobre todas as matérias, independentemente delas estarem ou não estarem nas mãos de deputados em grupos de trabalho. E, portanto, o PCP participa em todas as discussões, com a dignidade que elas merecem, na comissão, tendo para o efeito, inclusivamente, avisado os grupos parlamentares que insistiram na proliferação de grupos de trabalho, que não era possível dedicar os deputados, lá porque há partidos que têm 80 e tal ou 100 e tal deputados e que têm muito tempo livre, não é o caso do PCP e, portanto, o PCP, desde o início, que disse que traria os assuntos sempre à Comissão Parlamentar e que não abdicaria de os discutir aqui.
Sr. Deputado, está clara essa posição e também está claro que, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, que as atas estão disponíveis e, portanto, a mesa dispensa-se de as facultar, remete apenas a solicitação do Sr. Deputado Artur Rego para, enfim, repete os seus deputados peça a consulta que pode efetuar diretamente. Se houver insistência, naturalmente nós facultaremos esses links. Essas hiperligações, para usarmos a língua portuguesa, que também é a nossa língua de trabalho e não só, desejavelmente, o Comitê Olímpico Internacional. Senhor Deputado Paulo Cavaleiro, coordenador do Grupo de Trabalho, imagino que é nessa qualidade, não sei.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também é uma interpelação à mesa. Eu acho que este tipo de discussões nestes momentos não nos favorecem a todos e confirmo
que é que está a falar?
E confirmo que aquilo que disse o PCP, que relativamente à questão da disponibilidade, que participa consoante a disponibilidade que tem. Agora, o que eu acho que o PCP não pode dizer aqui é que há deputados sem tempo livre. Isso é que não pode ser dito. E, portanto, eu acho que para todos, às vezes, acho que era melhor ponderarmos muito bem as palavras que dizemos, porque um grupo parlamentar que tem mais deputados não quer dizer que tenha mais tempo livre ou menos tempo livre. Cada deputado age em função do seu interesse e das suas ações e muitos deputados não trabalham só numa comissão. Portanto, era só essa nota, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado, está pronto. Está claro. Damos por encerrado este pequeno incidente, mais do que isso, e passamos ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Luís Fazenda, tem a palavra, 3 minutos de tempo regulamentar.
Obrigado, Sr. Presidente. Tempo livre precisam os portugueses para a prática desportiva, e isso é que é de assinalar. Eu queria saudar a direção do Comitê Olímpico, queria acompanhar todas as considerações que fizeram sobre o olimpismo, sublinhar a perspectiva da valorização social do desporto e desse movimento em geral da sociedade que deve valorizar pela prática e pelo conhecimento o fenómeno desportivo. Eu creio que não iremos hoje abordar processos legislativos que estão em curso e, portanto, deixaremos isso para um outro momento. Eu creio que o mais importante neste momento é registar a declaração do Comitê Olímpico de que aguarda a posição da parte do Governo em relação a um conjunto de matérias. Convém frisar a data e ficar atento e vigilante. E, finalmente, queria também saudar essa proposta de que o português possa ser língua de trabalho no Comitê Olímpico Internacional. Há um certo número de línguas de trabalho no Comitê Olímpico Internacional. A visão que tenho é de que as línguas de trabalho não não afetam a eficácia do trabalho, muito pelo contrário, o seu aumento facilita o trabalho dessas instituições internacionais e que, eventualmente, para além de aproveitar esta ocasião única em que os Jogos se realizam no Brasil, eventualmente, se a diplomacia puder conseguir isso num contexto em que, eventualmente, possa haver mais alguma outra língua de trabalho, maiormente da Ásia, seria talvez interessante e facilitador da aceitação desta proposta. Mas creio que ela tem todo o valor e todo o mérito e deve ser aqui sublinhada. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu já agora aproveitava também para colocar duas questões. Enfim, não é bem uma questão, mas na sequência também do que disse na audição que tiveram com o Sr. Vice-Presidente, Dr. Ferro Rodrigues, manifestar o meu apoio e apreço pela proposta de que o português seja a língua de trabalho e sinalizar que há um conjunto de movimentos que de alguma forma estão relacionados com esta comissão e que têm a ver também com os 8 séculos da língua portuguesa que se celebram em 2014 no contexto, enfim, e o desejo de que isso pudesse ser assinalado no contexto da Copa do Mundo, da Taça do Mundo de Futebol, que se realiza também no Brasil em 2014, 2 anos antes, portanto, dos Jogos Olímpicos. E, portanto, eventualmente isso podia ser um quadro que poderia fazer avançar essa ideia. E parece-me pertinente também a observação do Sr. Deputado Luís Fazenda, uma vez que fiz aqui uma leitura no vosso documento, o chinês ainda não é uma língua oficial do Comitê Olímpico Internacional e parece-me que mais tarde, enfim, não nos teremos que bater por isso, mas por certo compreendemos que o chinês venha a ser a língua oficial do Comitê Olímpico Internacional. Portanto, mas parece-nos importante que nos batamos por nós próprios, pelos nossos interesses. E obviamente que realizando-se os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, um país de língua oficial portuguesa, esse seria o contexto mais adequado a que essa pretensão fosse acolhida e, portanto, contarão com todo o nosso apoio para isso. Limitava-me a recomendar que ponderem vir a ter um encontro com a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas para discutir essa questão. A questão que queria colocar teve a ver com uma expressão que o Sr. Presidente usou do Comitê Olímpico de Portugal ser a Casa das Federações. E eu fui relator da primeira Lei de Base do Sistema Desportivo e se lá entrou um artigo sobre o Comitê Olímpico tinha essa intenção. Infelizmente, enfim, as coisas depois têm a evolução que tiveram, esse artigo mantém-se, enfim, numa formulação próxima do original, e depois foi acrescentado também um outro sobre o Comitê Paralímpico, que entretanto se criou, mas a intenção é que o Comitê Olímpico eventualmente pudesse evoluir para esse papel. Não, só que nessa altura não havia a Confederação do Desporto de Portugal, que entretanto se criou. Não. Eu recordo nessa altura, em 1990, nós olhávamos para a Itália, para o CONI, e admitíamos que a nossa estrutura do desporto pudesse evoluir para um modelo desse género. Mas, enfim, nós corremos o risco, às tantas, de ter mais chapéus de chuva, enfim, mais generais do que soldados, e vão evoluindo mais chapéus de chuva. Mas, de facto, o Comitê Olímpico de Portugal pode ter, se esse fosse o consenso no quadro do movimento associativo desportivo, um bocadinho esse papel, até suprir algumas das funções que, entretanto, foram sendo cometidas ao Conselho Superior do Desporto e que, entretanto, se vai alargando, não é? E, portanto, numa certa racionalização, digamos, da relação entre o Estado e o movimento associativo do desporto, o Comitê Olímpico poderia, eventualmente, desempenhar esse papel. Não sei exatamente como é que as coisas estão nesta altura. E, portanto, a minha pergunta é essa. Como é que as coisas estão nesta altura? Quais são as suas ideias? O Sr. Presidente, aliás, também teve um papel na Confederação do Desporto de Portugal. E qual é o figurino desejável nesse relacionamento para que possa haver um pouco de ordem? E não ideias erradas, como se calhar eu estou aqui a transmitir, porque são ideias que têm 20 e tal anos, não é? e entretanto houve uma evolução grande, não é? Neste mundo, que eu gostaria de conhecer, e portanto essa era, enfim, muito humildemente a pergunta que aqui coloco. Muito obrigado, Sr. Presidente, dou-lhe a palavra para responder.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou procurar responder às questões que me foram suscitadas, não sem antes manifestar a minha satisfação pela circunstância de ter sido possível, entre todos, um ponto de convergência e de contacto numa questão que eu creio que está a montante de todas as outras e que tem a ver com a importância que na sociedade portuguesa se pode dar ao desporto. O seu papel social, não apenas como elemento de educação e de formação das jovens gerações, mas como elemento de afirmação e de reforço da própria identidade do país. E, portanto, eu acho que é estimulante para o Comitê Olímpico ter encontrado este eco da parte dos senhores deputados, de todas as bancadas, porque, de facto, este é o grande desafio que se coloca à sociedade portuguesa. Nós não conseguimos ter outra dotação financeira para o desporto se não o colocarmos noutro patamar de exigência relativamente aos decisores políticos. E, para isso, é necessário que todos percebamos, compreendamos e interiorizamos que, de facto, o desporto é qualquer coisa que está para além da bola que entra na baliza, do tipo que nada, do parceiro que anda de bicicleta, mas que é um elemento que hoje define uma forma de afirmação de uma comunidade e que tem efeitos de ordem social que estão muito para além do ato motor, do ato desportivo. E, portanto, puxar pelo desporto é ajudar a resolver muitos dos constrangimentos que ele hoje tem na sociedade portuguesa. Dito isto, passo às questões concretas e peço licença de começar de trás para a frente, e começo aqui pela questão que é colocada pelo Sr. Deputado. Como sabem, existem duas organizações representativas do Movimento Desportivo Federal. Por um lado, o Comitê Olímpico e, por outro lado, a Confederação do Desporto de Portugal. A Confederação do Desporto de Portugal nasceu no seio do Comitê Olímpico. E nasceu no seio do Comitê Olímpico em torno de um núcleo que se chamava a Assembleia do Desporto Federado, por se entender que o Comitê Olímpico não tinha uma posição suficientemente sindical relativamente aos interesses comuns das federações desportivas. E então, seguindo uma lógica que tinha tradução em outros países europeus, criou-se um organismo a que se chamou a Confederação do Desporto de Portugal. Entretanto, as coisas evoluíram e, em determinados setores das federações desportivas, começou-se a questionar se sim ou não fazia sentido haver uma dupla representação do movimento desportivo federado, ou se não seria preferível uma situação de fusão das duas entidades num organismo único, procurando que esse organismo único acolhesse as missões que estavam, até à data, atribuídas ao Comitê Olímpico de Portugal e à Confederação do Desporto de Portugal. A nossa leitura desta situação é a seguinte: a fusão por si só não tem nenhum efeito mágico. A fusão pode acrescentar valor, mas pode não acrescentar nenhum valor. Tudo depende da liderança, das orientações de trabalho, das orientações programáticas, da agenda política dessa entidade e, portanto, por si só, a junção de forças não acrescenta valor, mas pode acrescentar, se efetivamente, se esse novo organismo traduzir no plano representativo uma força acrescida que não se encontra nos dois que neste momento estão separados. Nós pusemos a questão às federações desportivas. É as federações que têm que resolver este problema. E, nesse sentido, nós fizemos uma reunião com todos os presidentes de todas as federações que nos mandataram para iniciar um diálogo com a Confederação no sentido de estudar a possibilidade de caminhar no sentido da convergência. E nós, nesse sentido, oficiámos a Confederação do Desporto de Portugal, sugerindo a abertura de negociações entre as duas entidades, de modo a darmos se sim ou não faz sentido manter esta dupla representatividade ou é preferível haver apenas uma única entidade. Nós estamos a aguardar que a Confederação do Desporto de Portugal nos responda ao convite que fizemos para iniciar essas conversações. Quanto às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, a primeira questão é que medidas é que estamos a tentar adotar, tendo em vista encarar o problema do financiamento. Neste momento, o financiamento do Comitê Olímpico de Portugal é um financiamento que depende, basicamente, em 80%, daquilo que é o financiamento que tem origem na administração pública desportiva. 20% são receitas próprias. Desses 20%, 10% tem a ver com patrocínios comerciais. Os outros 10% têm a ver com programas a que o Comitê Olímpico Nacional se candidata junto do Comitê Olímpico Internacional, ou que fazem parte, digamos, dos fundos que o Comitê Olímpico Internacional distribui pelos Comitês Olímpicos Nacionais. A nossa perspectiva é reduzir o financiamento que temos da parte da administração pública desportiva e procurar aumentar, quer a via dos patrocínios comerciais, quer a via de aproveitarmos todos os programas que o Comitê Olímpico Internacional tem, de modo a podermos obter aí dotações que reforcem a nossa capacidade orçamental. Portanto, esse é, neste momento, o nosso objetivo. Devo dizer que nós tomámos posse há 2 meses e estamos a trabalhar nestes 2 meses exclusivamente com receitas próprias. Nós não temos até à data qualquer dotação da parte do Governo relativamente ao Comitê Olímpico Nacional pelas questões que, enfim, que em parte invocou, das alterações, de mudanças, etc. Quanto ao modelo de gestão para o problema de preparação olímpica, a nossa resposta é simples: ao Estado o que é o Estado, às federações desportivas o que é as federações desportivas. Tudo o que tem a ver com a gestão técnica, operacional e prática do processo de preparação olímpica deve ser da responsabilidade das federações desportivas. O Estado deve monitorizar o modo como os recursos públicos que transfere são aplicados. Agora, não faz sentido o Estado intrometer-se no modo como a preparação desportiva é tratada ou é trabalhada. De resto, o Estado não faz isso em relação a nenhuma modalidade desportiva. Porque é que o havia de fazer em relação à preparação olímpica? É um processo em todo similar. Portanto, a nossa perspectiva é essa e não outra. Quanto à questão que colocou dos objetivos, o programa de preparação olímpica deve ter objetivos. De resto, será recordado, porque é desta área, que em 2005 eu era presidente do Instituto de Desporto de Portugal, o Dr. Hermino Loureiro era secretário-geral do Desporto, e nós quantificámos os objetivos. Não fomos nós. Dr. Laurentino Dias, aproveito para o esclarecer. Não fomos nós. Nós perguntámos ao Comitê Olímpico de Portugal, muito bem, o recurso que está disponível é este. Com este recurso, quais são os objetivos desportivos que são expectáveis? O Comitê Olímpico indicou-os. E nós traduzimos-los no contrato de programa. Portanto, os contratos de programa que se estabelecem com o Estado têm que ter objetivos de natureza desportiva, que podem ou não ser mensuráveis em posições de pódio. Podem ou não. Agora, essa resposta não é uma resposta que o Comitê Olímpico dá, ou que o Governo deva impor. São as federações, junto aos seus departamentos técnicos, face ao quadro competitivo que têm, que avaliam quais são as expectativas e as capacidades, face aos atletas que estão, digamos, elencados para o processo olímpico, de alcançarem posições de pódio ou de outra natureza. Agora, devem ter objetivos, com certeza, devem ter objetivos. O Estado não transfere recursos financeiros em abstrato. Transfere para um determinado objetivo, quer do ponto de vista da participação, quer do ponto de vista da mensuração dessa participação. Portanto, somos perfeitamente, adeptos desse. De resto, praticámo-lo, ainda que no exercício de outras funções. Obrigações das federações e dificuldades de financiamento, que foi uma questão colocada pelo Sr. Deputado Laurentino Dias. Eu confesso-lhe, com toda a franqueza, que tenho alguma dificuldade em responder a este problema, porque os dados que nos são facultados são dados que não permitem a avaliação minuciosa deste problema. Porquê? Como o Sr. Deputado sabe, o financiamento da administração pública desportiva tem uma origem significativa nas chamadas apostas mútuas. Ora, as apostas mútuas têm crescido. Cresceram em 2012 relativamente a 2011 e, de acordo com palavras recentemente anunciadas por um dos administradores da Santa Casa da Misericórdia, em período homólogo, estávamos a falar em junho, em período homólogo de este ano ao período do ano anterior, portanto, nos primeiros 6 meses, já houve um aumento de 13%. Portanto, se houve um aumento na fonte de financiamento da administração pública, como é que se anuncia uma necessidade de repercutir reduções de financiamento do ponto de vista das federações? Bom, eu estive a ler o orçamento retificativo. O orçamento retificativo, que creio que vai ser discutido oportunamente, tem uma redução do Instituto do Desporto de cerca de 2 milhões, mas os cortes que estão anunciados são de 4 milhões. Portanto, eu confesso que não sei explicar o que é que se está a passar. Agora, há uma coisa que eu quero chamar a atenção dos senhores deputados, e quero chamar aqui porque, enquanto Presidente do Comitê, não deixarei noutros espaços de dizer isto. Se a redução que vai ser feita ao desporto por força do orçamento retificativo, é do valor que foi indicado, ou seja, de 3 milhões e qualquer coisa, se é este o valor, então as federações desportivas, os organismos desportivos, vão suportar 65% desta redução. O que significa que as estruturas de funcionamento da administração pública vão ter um esforço financeiro no retificativo muito inferior àquela que as federações desportivas vão. Todavia, eu salvaguardo a informação.